Ora, muito boa tarde. Vamos dar já início aqui à nossa audição de peticionários. Eu quero saudar naturalmente a senhora Dona Ângela Sofia de Castro Vieira Ferreira e as demais peticionárias. Não sei se é a senhora Dona Ana Piedade e a senhora Dona Filipa Anjos que a acompanham. É isso então, muito bem-vindas à Assembleia da República, naturalmente, e saudar também a vossa petição, que é sempre... A Assembleia da República está aqui também para ouvir os cidadãos e o exercício do direito da petição é um exercício de participação de cidadania. Naturalmente que saudamos essa participação e essa ligação entre a Assembleia e os cidadãos. Portanto, muito obrigada. Eu vou só explicar rapidamente a metodologia. Quero dizer que, a assistir aqui a esta audição, temos... os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Pedro Delgado Alves, a senhora deputada Elsa Paes, a senhora deputada Ana Maria Silva e a senhora deputada Susana Correia? Isso mesmo, pronto. Depois temos de parte do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Helga Correia e a senhora deputada Fernanda Velez e do Grupo Parlamentar do CDS temos a senhora deputada Ana Rita Bessa, e, portanto, que acompanharão esta audição. Em termos de metodologia, eu vou dar 10 minutos aos peticionários para falar, podem dividir entre si, portanto, a vossa exposição, vou dar 10 minutos, depois passarei a palavra aos grupos parlamentares que terão um máximo de 5 minutos para questionarem e, novamente, darei a palavra, verei por quanto tempo, porque nós temos plenário às 3 e, portanto, às 3 horas temos que encerrar. Pelo menos há colegas que eu já sei que vão ter que sair um bocadinho antes e, portanto, para agilizarmos aqui, eu vou passar, sem mais delongas, a palavra, creio que é à senhora Dona Maria Ângela Silva. Ângela Sofia, peço perdão. Ângela Sofia de Castro Ferreira Vieira. Tenha a bondade.
Eu peço desculpa, porque isto é novidade para mim. Pronto, o que motivou esta petição foi o que eu pessoalmente considero ser uma desigualdade no que respeita à lei da PMA. Pronto, acho que todos aqui presentes já viram a reportagem ou já ouviram falar, já perceberam aquilo que nós estamos a propor com a petição, portanto não será novidade para ninguém. Pronto, queria só apelar que realmente os deputados pensassem bem e ponderassem, porque hoje é a Ângela Ferreira, amanhã pode ser as vossas filhas, as vossas netas, as vossas sobrinhas. Infelizmente estamos num momento em que no nosso país a segunda causa de morte é o cancro. Cada vez é mais jovem. Eu tive esse exemplo em casa com o cancro do cólon do reto, que é algo que o rastreio por norma é aos 50 anos, porque é quando é suposto aparecer. E o meu marido faleceu com 29. Portanto, cada vez é mais cedo. Portanto, a probabilidade de casos como o meu serem mais recorrentes é cada vez maior. E acho que faz todo sentido podermos abrange toda a gente, porque toda a gente deve ter o direito de realizar os seus sonhos e decidir o que quer fazer enquanto vida privada e pessoal, sem que uma lei desigual decida que não seja assim. Para mim.
Seja partilhar a sua intervenção, então tenha a bondade.
Boa tarde a todos. No âmbito desta petição, gostaria de reforçar, e após o que a Ângela referiu, a importância de referir que a Ângela iniciou o processo de inseminação, os procedimentos para o poder fazer ainda em vida do Hugo, e não nos parece muito justo que não o possa fazer quando o pode fazer através de um dador desconhecido que não se sabe se está morto ou se está vivo. Havia um projeto de vida para este casal, há um projeto de vida para esta criança e, portanto, não nos faz muito sentido que derivado a uma lei que não foi devidamente alterada em 2016, salvo erro, que não o possa fazer. As coisas evoluem, as realidades também vão evoluindo. A Ângela teve conhecimento de outras pessoas que passaram por esta situação e que hoje se arrependem de não ter podido fazer esta inseminação. Tem um caso com 20 anos em que aconteceu a outras pessoas, por exemplo, a mesma coisa. E, portanto, neste sentido, apelamos a que a lei seja alterada. E não tenho mais nada a dizer.
Boa tarde. Neste momento, devido à sensibilidade da questão, eu não consigo adicionar mais nada. No entanto, concordo plenamente com o que estas senhoras disseram e espero que haja a sensibilidade de todos para que esta lei passe. Obrigada.
Muito obrigada. Eu queria só, a título de informação, dizer que existe já sobre esta matéria em concreto, como deverão saber, um projeto-lei de uma bancada, da bancada nomeadamente do Partido Socialista, que versa sobre esta matéria. Portanto, naturalmente, a Assembleia da República terá que se debruçar sobre essa matéria, mas ele não resulta diretamente da vossa petição. No âmbito da vossa petição, todos os demais grupos parlamentares, e fim do relatório e depois discutida em plenário, todos os demais grupos parlamentares, devidamente com as devidas ponderações, poderão tomar das iniciativas ou não que entenderem sobre esta questão. Mas o que existe não resulta, pelo menos diretamente da petição, em termos formais, não resultará. Eu vou passar de imediato a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista e tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Baves.
Obrigado. Não é que só podem estar dois ao mesmo tempo. Obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, e saudável em primeiro lugar a representantes das peticionárias. Também já tivemos a oportunidade de reunir e trocar impressões sobre a petição e sobre a questão que lhe está subjacente e, de facto, até acrescentava mais alguns dados. E é uma questão que nós já no passado tínhamos identificado como uma das falhas da lei, em 2012, em 2015 e em 2015 novamente, depois com discussão em 2016, tínhamos incluído este artigo, esta alteração, em alterações que propusemos à lei da PMA, precisamente porque reconhecíamos já então nessa altura, e já vou dizer porque é que entretanto a questão ainda se tornou mais flagrante, mas já nessa altura nos parecia que não fazia sentido manter o tratamento que a lei atualmente dá às situações da inseminação pós-morte. Porque, por um lado, ela já é possível, portanto a lei já admite que quando existe embrião em condições de ser implantado, portanto já é possível recorrer à inseminação pós-morte, e portanto, no fundo, o facto de estar apenas perante uma fase de tratamento diferente do que aquela que hoje a lei já permite, parece-nos ser, enfim, razoavelmente arbitrário ainda, na presença de um projeto parental consentido, expresso, claramente desejado e registado. Portanto, registado, isto é, do qual há evidência e evidência escrita. E, portanto, nesse sentido, parece-nos que a lei deveria não tratar diferentemente situações que são em tudo idênticas na sua substância, mas em que a única diferença é que estamos numa fase do procedimento diferente. Especialmente em casos em que, muitas vezes, escapa ao controlo dos próprios poder ou não concretizar num determinado momento, porque a evolução, nos casos, por exemplo, das doenças oncológicas ou de outras, pode ser mais rápido do que antecipadamente se imaginaria. Para além disso, desde 2016, a partir do momento em que passou a ser possível o recurso à PMA por mulheres não casadas, em que podem recorrer a dador anónimo sem sequer haver a certeza de que a pessoa esteja ainda viva, portanto, isso ainda torna mais evidente este tratamento diferenciado que nos parece não dever manter-se na lei. Aliás, se alguma coisa, enfim, não será só isto, mas a PMA e as técnicas de prescrição medicamente assistida existem também precisamente para assegurar em situações de risco de infertilidade ou de risco de falecimento precoce de uma pessoa, ela possa querer preparar e antecipar perante um cenário de incerteza, e portanto é precisamente também, não só, mas também para casos como este que a lei foi desenhada e existe. Enfim, como temos acompanhado o debate público, sabemos que uma das coisas que por vezes se sublinha é que não se legisla para casos concretos, não se fazem leis para casos individuais e concretos. Ora, parece-nos que não é nada disso que se trata, até porque já apresentámos esta iniciativa no passado, para legislar para todos. É possível e até infelizmente provável que mais casos similares possam ocorrer no futuro. Portanto, o que gostaria era garantir que a lei, a partir de determinado momento, passa a tratar de idêntica forma todas as circunstâncias. Mas se por um lado não se legisla para um caso concreto, eu também acho que a Assembleia da República não pode ser insensível à existência de casos concretos que estão dependentes da lei e que não estão a ser excepcionados. Não se trata de criar uma exceção para ninguém, trata-se apenas de reconhecer que a lei está desfasada, criar uma nova regra geral, abstrata, para todos, que se aplica às situações que reúnem os requisitos. Como o Sr. Presidente dizia, nós já temos entrada da iniciativa do projeto de lei sobre esta matéria, portanto reproduz aquilo que já apresentámos no passado, e ele até, dou mais uma informação, ele até já está agendado, porque há várias questões relativas à PMA, não só estas, portanto, questões que têm a ver com a maternidade de substituição, outras que têm a ver com o anonimato dos dadores. Houve já um agendamento feito para a próxima semana e nós, por arrastamento, fizemos também o agendamento deste projeto de lei. Sabemos que há muitos temas diferentes na PMA, portanto, uns são o consenso e as maiorias de aprovação de todos eles podem ser muito diferentes, mas parece-nos que, havendo uma discussão que se vai fazer sobre PMA, que ela se faça já. E, portanto, ele não só já está entregue, como está agendado e, portanto, esperamos também que seja possível, com a maior brevidade possível, no fundo, analisá-lo. Ele será já discutido no plenário para a semana, depois analisá-lo e esperemos que aprová-lo. Eu não sou membro desta comissão, portanto estou aqui porque enfim, entreguei o projeto anteriormente, mas a primeira comissão, que é dos assuntos constitucionais, que também trata desta matéria, também a acompanha e, portanto, a nossa perspectiva parece-nos que a questão levanta muitas questões, obviamente, não é sempre simples, mas elas já estão quase todas resolvidas na lei e, portanto, isto é só mesmo ser coerente com aquilo que a lei hoje já diz e, portanto, nesse sentido, agradecemos muito, quer a petição, quer também a iniciativa legislativa que também foi desencadeada, não é o que estamos a discutir hoje, mas que também muito interessa, e que nos mostra, pelo menos, que há, enfim, não estamos a querer dizer que tínhamos razão antes do tempo, não é isso, mas há um consenso social muito grande no sentido do que é peticionado e parece-nos que a Assembleia pode fazer esta reflexão de forma ponderada, mas rápida, para que os direitos de todas as pessoas fiquem mais bem protegidos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, principalmente pelo escrupuloso cumprimento do tempo. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar as peticionárias aqui presentes, na pessoa da Sra. Ângela Sofia, que no exercício do direito à cidadania trouxe à discussão à Assembleia da República a questão da lei da PMA. É certo que já havia um projeto do Partido Socialista, mas é um tema para o qual somos todos sensíveis e apesar de, como disse na sua intervenção inicial, esta ser uma exposição que já o fez publicamente e toda a gente no país fala um bocadinho desta questão, naturalmente que nós, enquanto legisladores, também somos sensíveis a estas matérias. Tomamos boa nota de tudo aquilo que foi escrito e que disse aqui hoje na sua exposição inicial. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata é sensível a estas matérias que nos colocam. Como já foi dito aqui, há um projeto de lei do Partido Socialista, o projeto de lei 223, que vai ser discutido, entretanto, na Assembleia. Certamente que esta é uma matéria que nos convoca a todos, naturalmente, e no caso do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, esta matéria é acompanhada bem de perto pela relatora da petição, a deputada Sandra Pereira, que acompanha esta questão. Agora, permita-me de lhe deixar aqui uma pequena dúvida, apesar de também ter visto algumas das exposições que fez. Eu penso que não houve realmente nenhuma tentativa de inseminação com o material do marido, penso que não estou enganada. A questão que se coloca aqui é porque é que não houve, quais foram os impedimentos que encontrou no terreno relativamente a essa inseminação. E agradecer mais uma vez a presença, à exposição e dizer que nós acompanhamos bem de perto esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras peticionárias. Eu vim a esta audição por uma questão de respeito pessoal pela situação vivida. Nós estamos aqui no Grupo Parlamentar, hoje em dia, no Grupo Parlamentar do CDS, somos 5 e eu não tenho conseguido chegar a este tipo de audições porque estamos noutras coisas, mas esta fiz questão de vir, assisti à reportagem, Claro que é impossível pessoalmente não ficarmos tocados pela situação, e achei que a primeira coisa que eu tinha a obrigação de fazer em nome do CDS era, enfim, tentar estar e mostrar o respeito pela situação e pela delicadeza da situação. Quanto à lei, o CDS tem tido posições, vamos dizer, conservadoras no que diz respeito à lei da PMA, são conhecidas, têm tido oposição em muitas matérias, questões jurídicas que têm sido levantadas muitas vezes pelo CDS. Dito isto, a lei que vigora, não sendo a lei que o CDS entenderia que deveria existir, é a lei que vigora. E, de facto, a situação que nos trazem cria uma aparente injustiça em relação àquilo que é o quadro, cria uma injustiça em relação àquilo que é o quadro que vigora atualmente, goste o CDS dele ou não, mas de facto cria uma situação de injustiça. E portanto o que estamos a fazer com toda a honestidade é um debate interno para tentar conciliar aquilo que é a nossa posição passada com uma situação concreta que não é única, como disse o Sr. Deputado Pedro Galdós, não estamos a legislar para um caso, estamos a legislar para uma circunstância que se repete, e a tentar encontrar uma posição consensual dentro do CDS para, eu não quero dizer mais do que aquilo que posso, mas para tentar ir ao encontro da melhor solução possível. E, portanto, nesta linha estrita, eu sei que o projeto do Partido Socialista toca outras coisas. O projeto anterior, da PMA, não é este, não é este agora, o que vai ser discutido é isto, o que vai ser discutido é isto. E portanto a nossa questão é conciliar essas posições que têm outras linhas com esta em concreto. Eu espero que consigamos chegar internamente a bom porto. Pronto, obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Isto é uma audição de peticionários rápida. Eu vou passar a palavra às senhoras peticionárias para dizerem o que lhes aprover sobre os comentários e perguntas dos grupos parlamentares. Tenham a bondade.
Eu primeiro vou responder à Sra. Deputada Helga Correia. O processo não ocorreu porque inicialmente o que foi dito ou o que foi que teríamos que estar um ano a tentar pelas vias normais para poder recorrer a uma situação de a uma consulta de fertilização, quando para mim pessoalmente já não tem lógica, porque ele fez a preservação porque vai fazer 60 sessões de rádio na zona pélvica, portanto soubemos a seguir que era até perigoso se tivesse acontecido, portanto não faria sentido. O hospital aqui em questão nunca agilizou o processo. Quando fomos para uma consulta de fertilização foi porque a minha médica de família me encaminhou para o hospital, nunca foi pelo lado dos médicos do Hugo. A consulta foi no dia 5 de fevereiro, em que o Hugo disse à médica frontalmente que não tinha um ano, portanto, que o processo demoraria um ano, e ele disse-lhe não tenho um ano, portanto, e perguntou se podia tirar o material do hospital. A médica disse que sim, mas queria que fizéssemos uns exames primeiro. O Hugo foi internado dia 7 do mesmo mês. Portanto, a partir daí não tivemos mais hipótese. E eu aproveito para vos pedir a todos também, que já que está em discussão a lei da PMA, e eu sei que não, a minha petição não tem a ver com isso especificamente, mas que para daqui por uns dias não estarem outra vez com problemas ou de alguém a fazer uma petição outra vez porque mais alguma coisa está errada, que analisem os casos todos, porque, e com esta exposição toda, custa-me ouvir mulheres dizerem que a lei da PMA é permitida até aos 40, mas que aos 37 já não podem porque têm que recorrer a um banco de ovo-doação e, portanto, como a lista de espera são 3 anos, já não têm hipótese. Portanto, a idade já não são 40 anos, são 37. Ou que essas pessoas passem à frente de uma lista de espera, que era aquilo que eu estava à espera no meu caso, por exemplo. Mas que arranjem forma, porque são vocês que têm o poder na mão. E eu acho que é aquele sonho básico que todos os casais devem ter direito a ele, que é serem pais. Porque infelizmente, e cada vez mais, vemos tantos casais que têm filhos e não os querem, e os deitam fora, e quem quer encontra tantas dificuldades pelo caminho que às vezes não são impostas por nós, são impostas, e desculpem, mas são impostas por vocês. E acho que não é justo. À senhora deputada do CDS, porque estava a dizer que eu sei que o CDS não, percebi que não concorda e que com o que estava em 2016, sim. Está nas vossas mãos, são vocês que decidem, vocês deputados, mas é a nossa vida privada. Eu não peço às pessoas que concordem. Eu, quando me expus publicamente, eu não estava a pedir às pessoas que concordassem com aquilo que eu estou a fazer, mas peço às pessoas que respeitem a minha decisão, porque é a minha vida pessoal, sou eu que tenho o direito de escolher. E acho que à partida que eu não estou a fazer mal a ninguém, eu não estou a roubar ninguém, não estou a matar ninguém, não estou a fazer mal a ninguém, estou a decidir a minha vida de casa, familiar, privada. E da mesma maneira que as pessoas podem ter ações ou fazer coisas que eu não concordo, mas só tenho que respeitar, porque cada um sabe de si, ponto final, é só aquilo que eu peço, é que respeitem a decisão de cada um. Obrigada.
Parece-me que posso encerrar a referida à audição. Não sei se têm mais algumas questões, como ainda temos algum tempo. Com certeza, com certeza.
Em resposta à senhora deputada Olga Correia, só aqui uma referência. A Ângela, depois da morte do Hugo, foi chamada pelo Hospital de São João até setembro desse ano, mesmo havendo indicação de que após morte não poderia fazer a inseminação, para as consultas de fertilidade. Portanto, o processo iniciou-se na realidade, porque os processos iniciam-se com consultas de avaliação e com exames até ao ato da inseminação propriamente dita. Eu, quando referi que o processo se tinha iniciado, não era a inseminação em si, mas o procedimento. Sim. Obrigada.
Eu se calhar iria propor que eu estava a perguntar aqui em Alfa à Ângela quando é que o material tinha sido criopreservado e a Ângela estava a explicar-me, mas eu acho que é de interesse comum que ela possa fazer esse esclarecimento.
O Hugo criopreservou o material em fevereiro de 2017. Terminou os ciclos de quimio em dezembro do mesmo ano, no dia da passagem de ano. Portanto, seria quando supostamente estaria 5 anos em vigia, mas que pensámos que... E em janeiro foi quando tomamos a decisão que então íamos avançar com o processo da fertilização, mas que não foi possível, infelizmente.
É 5 de fevereiro de 2018. Depois, o 5 de fevereiro que disse.
Primeira consulta que fomos,
sim.
Fertilização?
Sim.
Não, foi 5 de fevereiro de 2019.
Bom, eu, da minha parte, só explicar aqui o que é que vai suceder. Portanto, eu sou a relatora da petição. A petição é feita agora um relatório final. Esta diligência de ouvirmos os peticionários é uma diligência formal e obrigatória, pese embora já conhecêssemos os vossos argumentos, mas teríamos que ouvir, e é um gosto ouvi-los, sem dúvida. E, portanto, será feito um relatório e depois será apresentado nos serviços da Comissão e depois a petição subirá para discussão em plenário. Como lhes disse, os grupos parlamentares terão a possibilidade ou não, dependendo das ponderações que fizerem, de apresentar neste âmbito iniciativas legislativas, pese embora já existir a do Partido Socialista, e também fui informada aqui pelos serviços que a iniciativa legislativa de cidadãos, portanto, além da petição, fizeram uma iniciativa legislativa de cidadãos que está apenas em conferência de assinaturas e, portanto, que também há de entrar e, naturalmente, que terá de ser discutida obrigatoriamente, se reunir todos os requisitos formais, terá de ser
discutida e naturalmente que os grupos parlamentares terão de fazer uma ponderação sobre isso. Dia 20 está agendado o projeto de lei do Partido Socialista em plenário, portanto será discutido na generalidade, portanto é em plenário e portanto e sobre ele haverá uma discussão e uma votação já. A petição originará ou não outras iniciativas legislativas. A iniciativa legislativa de cidadãos, se obedecer aos requisitos formais, também será discutida em plenário e obriga naturalmente a uma votação de todos os grupos parlamentares. Se essa votação for favorável, a maioria dos votos favorável, assim como a iniciativa do Partido Socialista, ela depois deixa a comissão para a especialidade, que depois já fazemos uma, digamos, uma artigo a artigo, com contributos de todos os partidos, se assim for o caso. Mas para já a votação que temos no dia 20 é na generalidade e é da iniciativa do Partido Socialista. Certo? Pronto. Seguramente. Uns 3 meses. Não é? No mínimo, e já com boa vontade, uns 3 meses. A lei não tem muitos artigos, ela está aqui. Pelo menos esta tem 2 ou 3 artigos, portanto o processo de especialidade não é uma coisa muito complicada, mas terá sempre alguma... depois ela sobe a plenário para a votação final global e depois disso tem que ser publicada e entrará em vigor. Pode ser 2 ou 3 meses, nós também sabemos que isso tem a ver com o seu... Quando é que termina o prazo já agora? Já acabou. Muito bem.
Sim.
Depende dos termos que a lei tiver. Não é? Depende dos termos que a lei tiver. Mas pronto, nesta fase é assim, só para informações, e depois também podem seguir até pelo site do Parlamento, podem seguir. E os nossos contactos também poderão contactar connosco. Sim. Muito obrigada pela vossa participação e até uma próxima oportunidade.